Prazer estar aqui com os irmãos novamente. Queria começar hoje de manhã fazendo uma pergunta. Prestem atenção na pergunta, hein? Quem ainda não leu o livretinho Salvos para Servir? Quem não leu? Então, olha, pessoal, em uma hora a gente consegue devorar essas poucas páginas. 3,50, fale com a dona Carolina lá fora, vale a pena, e a promessa é que esse é, não é o primeiro, mas agora, nesse momento, é um dos primeiros de uma série que vai vir. Vão vir mais. Então, mostrem interesse, vale a pena. O senhor já viu, o senhor já falou domingo passado, Salvos para Servir, escrito pelo seu Alexander no início do século passado, mas não podia ser mais atual. Ok? Muito bem, gostaria então de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses. Os irmãos sabem que nós estamos estudando juntos essa epístola e nós já havíamos visto nas últimas duas pregações aquilo que motivava Paulo, o que trazia alegria para a sua vida, acima das circunstâncias, aquilo que era realmente as suas verdadeiras motivações, aquilo que realmente alegrava a sua vida em relação aos filipenses. E veremos agora quais eram as suas maiores ambições para os filipenses, aquilo que ele mais gostaria que acontecesse na vida dos filipenses, aqueles que ele viu nascer espiritualmente, né? Aquela igreja que ele participou lá do início, a gente viu, e depois, os anos mais tarde, agora ele escrevendo essa carta, ele se preocupa e ele tem como que um zelo de pai para filho, né, espiritual, querendo saber como que eles estão se desenvolvendo. É o objetivo, né? Qual a ambição que um pai tem para um filho? É a mesma coisa de Paulo aqui. E assim ele começa lá no versículo 9, nós vamos ler, com esse objetivo. E ele faz uma oração, e a gente percebe pelo conteúdo da oração aquilo que ele pede a Deus por esses filipenses, aquilo que ele realmente busca. E para ser algo bem pontual, ele quer realmente que nós todos, né, e os filipenses também, possam crescer, possam se desenvolver. E esse é o tema da nossa mensagem. Obviamente a gente não pode esquecer que a maior ambição que Deus tem para a vida do ser humano é que todo ser humano chegue onde? Ao arrependimento, né? E que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, nos diz 2 Pedro 3,9. Mas uma vez salvo em Jesus Cristo, uma vez conhecendo o Senhor Jesus como seu Salvador, qual o outro maior objetivo de Deus para a nossa vida? Que a gente ser semelhante, cada vez mais parecido com Ele, que a gente cresça, que a gente se desenvolva espiritualmente. E esse é o objetivo, e para a nossa igreja também. E a gente pode fazer a pergunta a nós mesmos: onde Deus quer que eu cresça? Em que área da minha vida? E é isso que Paulo pede em oração pelos filipenses. Então vamos ler o versículo 9 até o 11. Diz assim: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, a qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar ainda? Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor é que trazemos esses momentos diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque com certeza Tu queres, Senhor, que cheguemos ao arrependimento. Obrigado porque com a Tua misericórdia um dia Tu revelaste, Senhor, a Tua palavra, a cada um de nós e pudermos entender e entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Pedimos, Senhor, se alguém aqui nesse nosso meio ainda não Te conhece pessoalmente, que Tu possas estar fazendo com que o Teu desejo maior se concretize nessa vida, que haja reconhecimento, confissão e arrependimento dos pecados. E uma vez salvo, Senhor, nós sabemos que Tu queres que cresçamos na Tua semelhança, como foi mencionado, que possamos não ficar estacionados, estagnados. Ajuda-nos a crescer. Ajuda-nos, Senhor, a examinarmos a nós mesmos e, baseado nesse texto, aprendermos, Senhor, aquilo que Tu queres que possamos aprender e que possamos crescer aonde Tu queres, Senhor. É isso que suplicamos nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, dá Teu discernimento, a Tua sabedoria. Me ajuda nas palavras, que a Tua palavra esteja sendo exaltada. Em Teu santo nome, amém. Muito bem. Paulo começa dizendo que ele faz uma oração. E ele diz nessa oração, ele começa dizendo que o vosso amor aumente mais e mais. É interessante notar que Paulo, ele pratica aquilo que ele recomenda. Ele recomendou aos Tessalonicenses, por exemplo, orai sem cessar. E já aqui no primeiro capítulo, ele está fazendo o quê? Eu também faço essa oração, né? Mostrando que é algo que ele está acostumado a fazer, a orar. Hoje em dia, é muito fácil a gente encontrar gente que fala uma coisa, mas não dá o exemplo, né? Não tem uma diacomia lá, não encaixa, né? O que fala, mas Paulo não. Eu acredito que quando ele fala que ele faz a oração, é porque ele realmente, ele orava sem cessar, como ele diz aos Tessalonicenses e a todos os outros irmãos e os ministérios que ele tinha, né? Quantas não são as passagens onde a gente encontra o apóstolo Paulo orando pelos seus filhos espirituais, irmãos e irmãs em Cristo? Paulo está sempre orando pelo crescimento espiritual das suas ovelhas, para que elas não deixassem de crescer, de se desenvolver, que elas não ficassem estagnadas, mas que elas pudessem se desenvolver espiritualmente. E a gente vai ver mais em detalhes que o que ele pede aqui para os filipenses é que como que os filipenses pudessem subir a um outro patamar de comunhão com Deus, de relacionamento, de intimidade com Deus. É como se fosse uma oração, como se fosse um turbo, né, para dar uma subida, né, uma mudança de marcha na vida desses filipenses, né? Aos Colossenses, ele também diz, lá em Colossenses 1, quem quiser abrir, versículos 9 a 12, ele diz: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de serdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. Paulo ora pelos colossenses também. Paulo ora pelos tessalonicenses, Paulo ora pelos filipenses, para que eles cresçam, para que eles possam viver de modo digno do Senhor, para que eles frutifiquem, né? Paulo deixou o exemplo. E por isso eu digo, saibam que é responsabilidade da liderança orar pelas suas ovelhas. Que cada responsável de ministério, de escola dominical, de classe de crianças, de responsáveis das músicas, das flores, que estejam orando pelas suas ovelhas. Estejam orando pelas ovelhas da igreja. Vocês são líderes. são chamados a serem exemplos e orarem pelos seus liderados. O que será que Paulo pede na sua oração aqui, em primeiro lugar? É interessante que ele não pede por ajuda, ele poderia ter escrito, né? Olha, eu estou orando para que vocês me mandem uma ajuda, porque eu estou precisando aqui, agora, no meu ministério. Olha, uma contribuição. Ele poderia ter pedido por uma bênção material, por um livramento, por curas, por soluções imediatas aos problemas deles, por aumento quantitativo da igreja. Olha, eu oro para que a igreja cresça, que em vez que essa sala esteja pequena, que a gente possa ampliar aqui atrás, comprar o terreno atrás, enfim, ele poderia ter orado por tudo isso. Mas ele começa orando pela base do crescimento espiritual dessa igreja, pela santificação, pela maturidade espiritual desses irmãos. Paulo ora pelo chamado e vocação desses irmãos, a base. O resto vai ser consequência. Sim, Deus tem ambição de nos levar a um patamar mais alto, de comunhão com Ele, de relação com Ele. E qual que é justamente a base desse crescimento, dessa intimidade com Deus, dessa relação com Deus? É o que Paulo pede. O que ele pede em primeiro lugar? Que o vosso... O quê? Amor. Amor. Aumente mais e mais. Que o amor... O amor de quem? O amor de Deus. A palavra usada aqui é ágape. Os irmãos conhecem, né? A palavra, o amor, aquele que vem de Deus. Não é o amor de relacionamento, não se trata apenas de um sentimento, de uma emoção, ou apenas de uma amizade ou uma atração entre as pessoas. Trata-se do amor ágape, colocado por Deus como marca do Espírito Santo nas nossas vidas, numa vida regenerada. Aquele que ama, porque Deus amou primeiro. É o amor incondicional. É o amor que escolhe, por escolha, amar. Uma escolha consciente. Que ama mesmo quando não é recíproco. Observem que Paulo não pede para que Deus nos dê algo que nós não temos. Não. Ele pede para que apenas... O que a figura diz? Que cresça o amor, mais e mais, que aumente mais e mais o amor. E eu fico perguntando, será que a gente está satisfeito com o nosso amormômetro? O nosso indicador na nossa vida de amor? Na nossa vida de igreja, vamos examinar nós mesmos. Será que a gente está satisfeito? Ah, eu acho que eu já estou satisfeito com o meu nível lá, não tem um termômetro? Então imagina o amormômetro, né? Não, está satisfeito, olha, eu cumprimento todo mundo na sede da igreja, eu de vez em quando eu dou uma ligada no meio da semana para um irmão. Ah, eu acho que o meu nível está satisfeito, está bom. Paulo está orando para que a gente não se satisfaça, não se sinta satisfeito. Ao contrário, mas que o nosso amor, o quê? Aumente mais e mais. Se você faz tudo isso que eu falei, então Paulo está pedindo, puxa, muito bem, o que agora que tem que fazer? Mais e mais. Se você liga uma vez por semana, então quem sabe duas vezes por semana. É o dobro. Que o nosso amor, isso é apenas um exemplo, né? Mas que o nosso amor na nossa igreja seja esse amor que vem de Deus, que é consciente, que não é apenas, eu só gosto daquele que gosta de mim, ou um relacionamento. Não, é o amor ágape, aquele que vem de Deus. O seu amor por Deus se demonstra pelo amor que você demonstra pelas coisas de Deus, pela sua palavra, pelo ensinamento da sua palavra, pela doutrina, pelos valores, pelos princípios. O seu amor por Deus tem aumentado mais e mais, para que seja de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. O Senhor Jesus resumiu o Velho Testamento em dois versículos, não, em dois mandamentos. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mateus 22, 36 a 38. Aí fica a pergunta. Eu espero que todos aqui digam que sim, né? Se eu perguntar se vocês amam a Deus, eu espero que todos vão dizer que sim. Mas volta a pergunta: em que nível está o amormômetro em relação ao nosso amor para com Deus? Nosso amor para com Deus tem aumentado mais e mais, para que Ele seja de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Ou a gente já, não, tá bom, esse nível tá bom, não preciso aumentar mais. Há crescimento pelas coisas de Deus, pelo amor, amor pelas coisas de Deus, pela sua palavra? Ou será que você estacionou num determinado nível, estagnou e não cresce mais? Antes de pensar em amar o perdido, existe o amor por Deus, pelas coisas de Deus. E depois, em segundo, o próprio Senhor Jesus disse, o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E o nosso amor pelo próximo tem aumentado? O nosso ágape pelo próximo? Pelo seu irmão? Pelos perdidos? Pelo teu vizinho de banco? Tem aumentado? Ou a gente está satisfeito com o nível que está? Mas alguém dirá, mas como eu posso amar se essa tal pessoa me fez isso ou aquilo? Irmãos, tanto Paulo como o Senhor Jesus, lá em Mateus 22, não estão falando de uma amizade, de um amor fraternal, baseado em simpatia das pessoas, dos relacionamentos, como elas são gentis ou simpáticas. Não, se fosse assim, ele não estaria usando a palavra ágape. Estaria usando outra palavra para falar filéu, amizade, fraternidade. Mas, tanto nesses dois mandamentos como no texto em Filipenses, a palavra é a mesma. É o amor que vem de Deus, incondicional. Será que ele tem aumentado? Se você recebeu o Senhor Jesus, você já tem esse amor de Deus no seu coração, colocado por Deus. O que Deus nos pede, o que Paulo está orando por isso, é para que a gente apenas desenvolva mais e mais. E assim Paulo coloca, na verdade, os alicerces para o crescimento espiritual dessa igreja. Esse era o desejo, a ambição de Paulo, o que ele mais ambicionava para aquela igreja, para os filipenses, para que eles cresçam mais e mais, aumentem mais e mais o seu amor e que eles possam jamais se sentir como que satisfeitos, né? Já está bom. Isso está bom. Não precisa mais. Como Paulo diz aos coríntios, se não tiver o amor, ágape, né? Nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13, versículo 3. Se não tiver amor, ainda que eu fale em línguas, nada me servirá. É a base para o desenvolvimento desses irmãos lá na igreja em Filipos. E também para nós, para a nossa vida, para a nossa igreja, é a mesma base para que possamos crescer espiritualmente. E aí vem a manifestação do crescimento espiritual. Qual a manifestação? Que o nosso amor aumente em quê? Qual a manifestação? Aumente em pleno conhecimento. E em toda a percepção. De novo, Paulo poderia ter pedido por inúmeras coisas, né? Ele poderia ter falado que o nosso amor aumente em boas obras, em caridade, na pregação da verdade aos perdidos, amor uns pelos outros, amor de família, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Tudo isso estaria certo. Tudo isso seria louvável e é bastante bíblico. Mas ele pede para que nós possamos crescer em pleno conhecimento e toda percepção. Eis aí a manifestação do crescimento espiritual. E aqui não se trata de um conhecimento intelectual. Não, mas é o crescimento, a maturidade na vida cristã. A manifestação daquele amor ágape na nossa vida. O amor de Deus fundado na palavra de Deus, nos seus princípios. Não é possível que você diga, eu amo a Deus, se você não crescer no amor ágape, no amor de Deus fundado na palavra de Deus. Se você não demonstra esse amor ou esse zelo pelas coisas de Deus, tendo pleno conhecimento em forma de obediência da palavra de Deus, estaríamos enganando-nos a nós mesmos. É que nos diz Tiago, nós vimos isso há um tempo. Todos nós somos chamados a ter pleno conhecimento. Pleno conhecimento do quê? Da palavra de Deus. E precisamos crescer nesse quesito, sempre mais e mais, para que tenhamos toda a percepção, o discernimento, que é o outro elemento que vem junto. Justamente, a percepção, que nós possamos ter a inteligência, o discernimento de diferenciar o que é certo do errado, o verdadeiro do falso, o autêntico do falsificado, a verdade da sedução, a verdade da meia-verdade, que hoje é tão difícil distinguir. Ao contrário do que se diz por aí, quando a gente fala de amor, fala assim, mas o amor é cego. Isso não é verdade. Paulo está dizendo que ele quer que nós cresçamos mais e mais no nosso amor, em quê? Em pleno conhecimento e em toda percepção, em discernimento. Não é verdade que o amor é cego. Não é baseado numa emoção, num achismo, num estou me sentindo bem, num sentimento volátil. Não. Amor, ele vai crescer baseado em todo conhecimento, de uma forma consciente. O pessoal lá de trás, as meninas, eu fico pensando, meninas, não caiam no conto do príncipe encantado. Aquele que diz, aquele garoto que chega e fala, mas eu te amo tanto, 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 que eu não posso esperar até o casamento. E te mostra tanto, tanto amor que ele quer te levar para a cama. Usem o discernimento. Esse amor não é o amor que cresce em conhecimento e toda percepção. Esse amor não é bíblico. Não é a vontade de Deus. Não é possível que seja um verdadeiro amor de Deus se vai contra os princípios da palavra de Deus. Por isso que precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Por isso que é importante ter uma base bíblica sólida para que possamos crescer em amor, individualmente, como igreja. E por isso que a gente insiste tanto que é importante ter esse contato com a palavra de Deus, esse crescimento, esse aumento cada vez mais em pleno, no sentido total do conhecimento da palavra de Deus. Porque senão, nas decisões da vida, as coisas começam a ficar um pouco confusas, se não existe um total, né, como diz Paulo, todo o desígnio da palavra de Deus. Então, começa a se pegar só alguma parte. Ah, mas eu vou pegar, olha, eu preciso evangelizar o mundo. Ah, então ele tem uma ideia excelente. Ele acha, bom, eu vou pegar e vou começar a namorar aquela menina que não é cristã, porque então eu vou levar aquela pessoa a Cristo. Pode parecer com as melhores de intenções, mas será que está baseado no que diz a palavra de Deus? Será que está dentro do pleno conhecimento de todas as passagens da Bíblia que nos mostram o quanto Deus não aprova o crente com o não crente? E todos os exemplos e consequências que tem na história do povo de Israel, quando o povo de Israel desobedeceu e casou com mulheres estrangeiras? Mas talvez alguém dirá, ah, mas que falta de amor isso. Olha, eu conheço um caso que deu certo. A menina se converteu e olha, ela canta no coral hoje. Olha, é uma glória. Sim. Glória a Deus por isso. Deus pode ser misericordioso, como ele foi, por exemplo, com Agar, a serva de Abraão. Mas não significa que a palavra de Deus foi obedecida, e a gente sabe as consequências que isso trouxe para a vida de Abraão e Sara. Não foi algo aprovado por Deus, não é manifestação do amor de Deus em pleno conhecimento e toda a percepção. Será que é falta de amor? Não, pois não há sustentação bíblica, não há base. Com certeza esse relacionamento não vai ser da vontade de Deus. Ele vai contra a palavra de Deus. Deus estaria sendo incoerente. Há poucos dias saiu na internet uma dessas notícias da inauguração. Agora todo dia tem alguma notícia relacionada a movimento homofóbico, né? Assim, a agenda é incrível, né? Todo dia tem uma notícia sobre isso, né? Uma lavagem cerebral constante. Então era a inauguração de uma nova franquia. Olha só, hein? Não é McDonald's, não. Era uma franquia de uma igreja evangélica do Rio de Janeiro que estava inaugurando agora uma nova franquia em São Paulo. Igreja voltada à comunidade gay. E igreja evangélica cheia de dizeres evangélicos. Daí eu fui lá na internet e tinha algumas entrevistas, algumas coisas. E falei, vamos ver quais são as justificativas, quais são a base, né? Vamos ver o que eles falam, né? O que vocês acham? Havia alguma sustentação bíblica? Havia algum argumento bíblico? Havia pleno conhecimento da palavra de Deus e toda a percepção? Não, nada. Podem falar e repetir todo o tempo sobre o amor, a tolerância e tudo mais. Mas não é o amor ágape que Paulo está pedindo para que nós cresçamos. Ele pede para que nós cresçamos em amor mais e mais, em pleno conhecimento e obediência da sua palavra. Essa semana também eu li uma frase no Facebook de um desses pastores populares aí que dizia assim: não use a sua experiência religiosa como régua para julgar os outros. Chamou atenção isso. Tá certo, a gente não deve julgar os outros. Mas quando o nosso amor aumenta mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, conhecendo mais e mais a palavra de Deus, a gente pode discernir o que é certo do que é errado, o que é de acordo com a palavra de Deus e o que não é de acordo com a palavra de Deus. E assim a gente pode crescer o que ele chamou de experiência religiosa, né? Não gosto desse termo, mas na nossa intimidade com Deus, a gente pode crescer, sim. E aí, com amor, a gente pode influenciar as pessoas ao nosso redor, nossa família, aqueles que são mais próximos, um irmão. Não é julgar, mas a gente pode mostrar, se a gente tem pleno conhecimento da palavra, falar, olha, vamos ver junto, o que, que diz a palavra sobre tal assunto? Está certo o que você está fazendo? Hoje a gente vive numa sociedade que a gente não pode falar nada, né? É a ditadura do não julgar. Está certo, a gente não vai fazer para julgar, não é isso. Mas é mostrar amor ao próximo, não é julgar. É mostrar, olha, o caminho da verdade é esse. Eu tive o privilégio de conhecer, de crescer em pleno conhecimento. E você pode crescer também. A palavra de Deus está acessível. Você pode ler e crescer mais e mais. Isso é praticar o ágape, o amor de Deus. E isso vai criar consequências. Boas obras, caridade, pregação da verdade, amor uns pelos outros, amor na família, amor marido entre marido e mulher, pais e filhos. São os alicerces, são a base, já estão colocados, uma base sólida para o crescimento dessa igreja em Filipos. Pleno conhecimento e toda percepção. Eu tenho dificuldade para entender como que um cristão pode se dizer maduro, ainda que depois de muitos anos frequentando igreja e tudo, se realmente não tem evidências que há crescimento em amor, em pleno conhecimento, em discernimento da palavra de Deus. Fica estagnado, né? Saibam que a ambição de Deus e a oração de Paulo aqui é que esses filipenses eles possam ter o seu amor aumentando mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Qual o objetivo de tudo isso? Apenas o conhecimento intelectual? Para nos sentirmos bem? Para fazermos boas obras, caridades, ajudar os mais necessitados? Será que é só para isso? Será que esse que é o objetivo? Não. Paulo quer que nós cresçamos em pleno conhecimento e toda a percepção para, ao próximo versículo, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Para aprovardes as coisas excelentes, a oração e a ambição de Paulo para os filipenses era levá-los a um patamar superior, a um nível superior de intimidade com Deus. Essas coisas excelentes, né? Como que escalando uma montanha, chegar a um nível de relacionamento, de intimidade com Deus, diferente de uma vidinha cristã qualquer, de rotina. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, de nos levar a discernir, a degustar, a provar essas coisas excelentes que Deus tem para nós, em comunhão íntima com Ele. Quando entramos em obras preparadas por Deus para vivermos num outro patamar, numa vida de obediência à sua palavra, não como um fardo, como um peso, né? Uma vida, ai, que cheio de regras, eu preciso isso, e tem compromisso, e tem aquilo na igreja, e mais aquilo, ai, que fardo, que peso, e aquele, ai, mas que legalista, que coisa que tem que fazer isso, não pode isso. Não. Coisas excelentes. Coisas que vão na intimidade com Deus, um nível superior, quando a gente entra em obras preparadas por Ele para que a gente possa provar aquilo que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, que a sua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Ela não vai ser desagradável, ela não vai ser ruim, ela vai ser perfeita para a nossa vida. Infelizmente, muitos ficam estagnados, ficam no meio do caminho, nunca alcançam essa relação íntima, essa comunhão, essas coisas excelentes que Deus tem reservado. Ficam no meio do caminho, que como que tentando avançar e arrastando, gemendo, reclamando, falando mal disso, daquilo, dessa igreja, da outra, de um determinado irmão, reclamando disso ou daquilo, e não crescem, e não alcançam a relação madura e íntima que Deus quer. Esses são os objetivos que Paulo, ele ora pelos filipenses, para que eles possam crescer, para que eles possam digerir alimentos sólidos, para que eles possam crescer em maturidade, que eles não sejam levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, por qualquer pensamento, para que eles possam usar o discernimento para descobrir coisas excelentes. Ele ora também para que eles sejam sinceros. Outro objetivo interessante, para que eles sejam sinceros, no sentido genuíno da palavra. No latim, a palavra sincero vem de sincera. E é interessante isso, porque na antiguidade, as pessoas usavam a cera em cima das porcelanas para maquiar as pequenas rachaduras, né? A porcelana, ela nunca é perfeita, né? Ou, assim, a boa porcelana é perfeita, né? Mas aquela, às vezes, tem uma pequena rachadura. Então, passava-se cera para deixar aquela porcelana, a gente não percebesse que tinha algumas rachaduras, né? Algumas rugas, né? A gente poderia dizer. E Paulo está dizendo que eles sejam sem cera. Sinceros, que diante da luz da palavra de Deus, quando a porcelana é colocada diante da luz, não dava para ver nada. E não tem cera, e não tem rachadura, é perfeito. Que a nossa vida seja sincera, íntegra, autêntica diante dos homens. Uma vida sem escândalos diante do mundo e da igreja, para não sermos pedra de tropeço para os irmãos, para outros. Veja bem, não se trata de uma vida sem pecado. Todos nós aqui somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Não se trata de uma vida sem pecado, mas se trata de uma vida sem a culpa de carregar o pecado, de viver em pecado, sem a culpa de levar alguém a pecar, ser uma pedra de tropeço. É uma vida que a gente não se acomoda com o pecado. É tão fácil nos acomodarmos com o pecado, na verdade. No início, quando a gente peca, a gente pensa, ah, mas isso foi só um pequeno escorregão. Logo em seguida, a gente, mesmo ainda desaprovando aquele pecado, a gente começa a aceitar a coexistência daquele pecado na nossa vida, como se fosse algo que, né, bom, faz parte, assim mesmo, vai levando, e finalmente a gente já começa a buscar desculpa para justificar por que aquele pecado se integrou na nossa vida e vive na nossa vida, como que faz parte do nosso modo de vida. Paulo está dizendo, olha, eu oro para que vocês sejam sinceros diante de Deus, sem rachaduras, sem quebras, sem cera para disfarçar. É a missão de Deus para cada um, para cada membro do corpo de Cristo, que nós estejamos crescendo em pleno conhecimento, em discernimento, tendo vidas sinceras, inculpáveis, para que a igreja, o corpo de Cristo, como diz lá em Efésios, seja glorioso, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Em 1 Pedro também, o apóstolo diz, sede santos, porque eu sou santo, dizendo o que Deus está pedindo de nós. E ele diz, tudo isso, vocês sejam sinceros, inculpáveis, sem culpas, sem hipocrisia, uma vida autêntica. Para quê? Para o dia de Cristo, quando tudo estará realmente exposto, manifesto. Será o encontro com o Messias e ele vai ver as nossas obras, tudo que nós fizemos nesse mundo, da segunda-feira ao sábado, né? Não aqui apenas no domingo, né? Mas tudo vai estar manifesto. Qual o resultado de tudo isso? Quais as consequências de tudo isso? Veja no versículo 11. Para, então a oração dele para que nós cresçamos em amor, para serdes o quê? Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Como que uma consequência do crescimento espiritual, do amor que aumenta mais e mais, né? Do pleno conhecimento, do discernimento, os frutos vão falar mais do que as palavras, né? Vão crescer e falar mais pelas nossas atitudes. Era isso que Paulo desejava para os filipenses. Era a prioridade da oração dele. Para que eles pudessem crescer em amor, ter conhecimento, discernimento, provar uma intimidade maior com Deus, ter uma vida sincera, autêntica, sem levar ninguém a tropeçar. E como conclusão, que eles pudessem estar cheios do fruto. Olha, no singular, fruto do Espírito, o fruto de justiça. O texto diz no singular, né? Por quê? Porque é um conjunto, né? E é interessante, quem quiser abrir, abram em Gálatas, a gente mencionou isso hoje na escola dominical também. Abram em Gálatas 5, diz, né? Versículo 22, mas o fruto do Espírito são... Quantas vezes já não vieram os frutos do Espírito são amor, alegria, mas porém o texto diz o fruto do Espírito é. Vamos ler juntos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Da ideia aqui, é como se fosse uma fruta, né? Com vários gomos, né? Ou um cacho, né? É um conjunto. É o fruto da justiça. É isso que Paulo está orando, para que isso cresça, um conjunto, que nós cresçamos em todos esses aspectos e não apenas num. Eu já vi gente dizendo assim: ah, eu tenho muito amor, mas eu tenho pouco domínio próprio. Não é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o todo, é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Para que sejamos cheios do fruto de justiça. Ele quer um crescimento por completo. É o que Deus quer na nossa vida, um crescimento por completo na nossa vida. E isso não é através da nossa técnica, ou do nosso método, ou da nossa habilidade, ou do nosso esforço, que nem ginástica, que a gente faz músculo para fortalecer, não. É mediante o quê? O que diz no versículo 11, lá em Filipenses? Mediante Jesus Cristo. Olha, isso me fez lembrar, na época que eu fiz escola bíblica, o que mais me marcou, acho que se eu pudesse resumir todos aqueles meses, foi que ficou tão gravado que tudo na nossa vida é mediante a Deus. E nada, quando a gente fala, olha, mas eu fui fazer uma evangelização, e a gente ia fazer evangelização, fazer outras coisas e tal, voltava, o professor falava, olha, não foram vocês, foi mediante, era Cristo em vós, a esperança da glória, era mediante Jesus Cristo, mediante, mediante, para mostrar que justamente por nós mesmos, nós não podemos fazer nada, mediante Jesus Cristo. Qual a condição para isso? Que o nosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. E tudo isso para experimentarmos coisas excelentes, intimidades com Deus, uma vida sincera, sem culpa, acima de tudo, que estejamos cheios do fruto de justiça. Para qual objetivo? Final do versículo 11, para a glória e louvor de Deus. Que ambição maravilhosa, que plano de Deus, que plano de vida que Deus tem para os seus filhos. Não importa aqui quanto tempo de vida cristã nos resta, não importa se você se converteu como criança ou como adulto, Deus tem um plano para a sua vida, um plano ambicioso, de coisas excelentes para a sua vida, para que você tenha uma vida com sentido, por completo, e que tudo isso seja para a sua glória. Essa é a oração do apóstolo Paulo e, com certeza, a nossa também. Você quer entrar num novo patamar de relacionamento com Deus? Não importa se você tem muitos anos de convertido ou apenas algumas semanas, alguns meses. Você quer entrar num novo patamar de relacionamento com Deus? Se você está cansado de uma vida cristã que vem se arrastando, então curva a sua cabeça e ore em silêncio. Peça a Deus que Ele faça a sua vontade na sua vida, mediante Jesus Cristo, e que você esteja disposto a crescer em amor, em pleno conhecimento e toda a percepção e todo o discernimento, para que tudo isso seja unicamente para a glória e louvor de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças da Tua palavra. Obrigado porque Tu tens, Senhor, uma ambição muito grande para a nossa vida. Obrigado porque um dia Tu revelaste o Teu Filho para que morresse na cruz por nós e, ao mesmo tempo, também para ser Senhor da nossa vida. E essa ambição é grande, para que nós possamos, dia após dia, crescer mais e mais. Aquele amor que Tu nos deste, que existe, Senhor, na vida de todo aquele que Te aceitou, mas que tão frequentemente fica sem ser irrigado, fica sem crescer, fica estagnado. Ajuda, Senhor, que possamos estar crescendo no nosso ágape, no nosso amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor as coisas que vêm de Ti, Senhor, e que possamos crescer também em discernimento, em conhecimento da Tua Palavra, em termos vidas sinceras, autênticas, sem culpa, transparentes, e que tudo isso, Senhor, tenha como resultado frutos que falem mais alto, que impactem as pessoas que estão ao nosso lado, sejam frutos de justiça na nossa vida, Senhor. Que tudo isso seja para a Tua glória, que a Tua igreja possa estar impactando, Senhor, trazendo esse fruto mais e mais, que isso seja uma realidade nesse corpo, nessa célula do corpo de Cristo aqui, Senhor. É isso que suplicamos, em Teu santo nome. Amém.